Podcast Mil e um Mundos. Dá ouvidos a Mil e um Mundos.
Bem-vindo ao primeiro podcast de Mil e um Mundos. Vais encontrar aqui toda a informação sobre o fantástico e a ficção científica mais atuais. Novos livros e escritores, notícias, críticas e comentários. Ah, e ainda entrevistas com os teus autores preferidos. Dá ouvidos a Mil e um Mundos. Sempre contigo, onde e quando quiseres.
Notícias Mil e um Mundos.
Julho vai ser um mês cheio de novidades na Mil e um Mundos. Conta com grandes livros e grandes escritores. Para começar, Madalena Santos está de volta com Os Doze Reinos, o quarto volume da saga Terras de Corza. Um sucesso e a prova de que o melhor fantástico também se escreve em português e no feminino. Depois do êxito de O Homem Pintado, Peter V. Brett traz-nos A Lança do Deserto, naquela que é a sequela mais esperada do momento. Não percas! Conhecida em todo o mundo através da série Laços de Sangue, Jennifer Amistrout é finalmente publicada no nosso país. O livro chama-se A Iniciação e dá-nos uma nova visão do universo vampírico. E já agora, é bom lembrar que o último livro da série Crepúsculo está aí e é um verdadeiro êxito. A breve segunda vida de Bree Tanner saiu a 5 de junho e, sem surpresa, entrou diretamente para os tops nacionais, dando assim sequência ao fenómeno Crepúsculo.
Stephanie Meyer está de volta com um novo livro da saga Luz e Escuridão, porque todas as histórias têm dois lados.
It's time.
Yes, it is.
Quinto livro da série, A Breve Segunda Vida de Bree Tanner. Uma novela de Eclipse lança um novo olhar sobre o amor eterno entre Bella e o vampiro Edward. A Breve Segunda Vida de Bree Tanner. O fenómeno continua.
Num mundo rodeado de morte, ela tem que optar entre aquele que ama e aquele que a ama. A Floresta de Mãos e Dentes, de Cary Ryan. Mais uma revelação Mil e um Mundos. A Floresta de Mãos e Dentes. Segue o teu coração. A Inglaterra rural foi invadida por legião de mortos-vivos. Há corações despedaçados e mutilações de sangue. Bailes vitorianos e cadáveres mal cheirosos. E Elizabeth e Mr. Darcy divertem-se a cortar cabeças. Orgulho e Preconceito, a obra-prima de Jane Austen, está de novo aí, agora numa versão zombie de Seth Graham Smith. Deixa-te contagiar. Orgulho e Preconceito e Zombies, um clássico ensanguentado, já nas livrarias.
Temos connosco para um café informal Madalena Santos, uma das principais promessas do fantástico em Portugal. Com uma carreira ainda curta e jovem, trouxe um novo fôlego a um género um pouco esquecido pelos nossos autores. Madalena Santos dedica-se à escrita desde os 12 anos e a paixão pelo romance histórico foi imediata. Um género literário que requer muitas horas de pesquisa.
Eu desde muito cedo que criava as minhas histórias. A minha mãe dizia que eu tinha uma imaginação muito fértil e eu usava o desenho para passar para o papel aquilo que imaginava. Depois, com o tempo, comecei a evoluir, passei pela banda desenhada por algum tempo, até que por volta dos 12, 13 anos, como já gostava muito de ler, perguntei-me a mim própria, por que não fazer eu, decidir eu o destino das minhas personagens, ser eu a definir como é que vai acabar o livro. Foi isso que me levou à prosa. Ao passar para a prosa, também procurei mundos um bocadinho diferentes daqueles que usualmente usava no desenho. Aí realmente há grande influência de autores que lia na altura. Essencialmente, romance histórico, nessa altura ainda não lia muito, mas havia aqueles de fantasia, livros de fantasia com um bocadinho de teor histórico, e foi isso que me levou a procurar este género literário. Realmente, a grande inspiração é aquele conhecimento que eu tinha da história, principalmente da Europa do Sul, e autores como Juliet Marillion, Mary Zimmer Bradley, e mais tarde um bocadinho Tolkien, e esses géneros em que usam um bocadinho a civilização nórdica, a mitologia nórdica, misturada um bocadinho com a realidade, até que deu um livro. Portanto, as Terras Corza surgem nessa linha de pensamento, nessas preferências pela história e por esse tipo de autor. Sim, este tipo de livros exige muita procura, muita investigação à volta de vários temas, porque também como as histórias têm vários enredos, não só a linha principal, só das protagonistas, mas também faço histórias paralelas, isso exige muita investigação.
E imagina só, foram precisos 7 anos de trabalho árduo para construir a tetralogia das Terras de Corza.
Um grande reflexo de que realmente é necessário muita investigação, muito estudo para que não fique nenhuma ponte por onde o leitor possa pegar, é o facto de esta saga ter-me ocupado 7 anos até ser concluída. Inicialmente, quando pego numa história, passo uns poucos de meses simplesmente a investigar e explorar a história. Faço um esqueleto geral e depois é que passo para a escrita daquele texto que depois é apresentado no final. Mas depois também há pausas, há momentos em que tenho que parar, vou reler o que fiz e explorar melhor aquilo que até surgiu e até pode ser aproveitado de outra maneira, noutra dimensão. E paro outra vez para uma nova investigação, nova exploração. Por vezes tinha uma ideia para a história e de repente todo muda de sítio. Isto também é tudo uma mostra de que realmente sou uma pessoa muito organizada, sou muito metódica. E realmente quando falo nas escolas, até as professoras gostam muito de explorar esse lado, o facto de organizo muita história, mas também isso acontece no dia-a-dia, o organizar muito o meu tempo livre, conseguir conciliar com a advocacia, com a escrita, com o voluntariado e com outras atividades que entretanto andam a ocupar algumas largas horas, pois normalmente até faço digamos, não é assim tão linear, mas normalmente digo aos alunos que em vez de passar 4 horas a ver televisão, passo 2, e das 2 horas já dá para escrever ou para fazer outra atividade. E realmente eu organizo muito o meu tempo, sou um bocadinho obsessiva nisso, e graças a isso realmente dá para escrever e dá para ter outras atividades ao mesmo tempo.
E como será o processo criativo de Madalena Santos?
A criação dos nomes nas Terras de Corza vem do nada. No início foi um bocadinho complicado, era um bocadinho por inspiração, por sonoridades e ia surgindo palavras. A intenção de fazer estes nomes diferentes era para mostrar que, apesar do pano fundo ser tão baseado na Europa Sul em épocas tão diferentes, estamos a falar de um mundo à parte. E então uso os nomes estranhos para as personagens e para as terras, para mostrar, não esquecer que estamos a falar de um povo diferente, que tem a sua própria língua, mas... Bah, não fui escrever os diálogos nessa linguagem, porque senão queria facilitar ao leitor a leitura do livro, mas para mostrar que também evoluiu a sua língua. Depois, por acaso de vez em quando até refiro isso, uma das inspirações iniciais, até por vezes estava um bocadinho com dificuldade de lembrar alguma sonoridade mais engraçada, perguntava à minha irmã nomes estranhos de medicina. E ele dizia, não usei nenhum nome de bactéria numa personagem, mas alguma sílaba chamava-me a atenção e a partir daí conseguia então fazer. Isto muito no início, depois de ter alguns nomes, criei um padrão, conforme a localização das Terras de Corza, mais a norte, mais a sul, mais a leste ou a oeste, tinha certa sonoridade, criei então um esquema. E a partir daí os nomes já não surgem do nada, mas sim conforme essas regras que eu fui criando nas Terras de Corza. Quando estou a planear e a investigar, é silêncio completamente. Mas quando estou a escrever, por vezes também muita criação é feita nessa altura. Acontecemos já diversas vezes estar a planear um certo caminho para as personagens e quando estou a escrever mudar completamente de direção. O momento mais prazeroso na escrita realmente é quando estamos há algum tempo a escrever e de repente parece que somos meros relatores do que as personagens definem. Parece que perdemos o controle da história e elas é que estão a definir o que é que vai acontecer na frase seguinte, na página seguinte. Realmente esse é o momento melhor, mas em relação a quando estou nessas alturas de escrever, realmente sou acompanhada por música de orquestra coro, tudo muito, muito épico, portanto escolho sempre bandas sonoras épicas de filmes, sempre nesse registro, para inspirar, e de facto depois também escolho aquela para um momento mais bélico, aquela para um momento mais sentimental. Tenho assim uma seleção delas e realmente ajudam a entrar naquele ambiente das Terras de Corza.
Pelo sucesso dos livros, mas acima de tudo pelos conteúdos que relatam períodos relevantes da história mundial, Madalena é convidada regular das escolas portuguesas, mas no fim das contas nem só o público juvenil se rende à saga das Terras de Corza.
Eu sei que alguns alunos acabaram por procurar factos históricos reais graças aos meus livros. Foi o trampolim para conhecer um bocadinho mais a nossa história, mas também há leitores que nada têm a ver com a escola, já estão numa idade muito, muito posterior. Até tem um caso fabuloso de uma fã de 85 anos que mandou uma carta escrita com uma caligrafia fantástica, a mostrar realmente, era uma daquelas leitoras que, um daqueles leitores que conhece a história, realmente reconheceu e achou interessante algum desenvolvimento que dei a alguns temas flagrantes que aparecem nessas épocas históricas.
E Madalena Santos, como qualquer autor, acha sempre que pode fazer melhor.
Mesmo que tenha acabado de escrever, no dia seguinte, até sempre acrescentar mais um parágrafo na descrição, mudar um bocadinho a frase porque acha que pode ficar melhor com outro esquema de palavras. Quer dizer, faz parte também quem é um bocadinho perfeccionista, e estou sempre convencida que sou capaz de melhor. De facto, aquilo que escrevi aos 15 anos, que foi quando escrevi o 13º Poder, é um bocadinho diferente da maneira como escrevo atualmente. Houve uma grande evolução, não só devido à prática nestes anos todos, mas sim a idade marca muito, e tudo o que acontecia, como é que eu era naquela altura, agora está um bocadinho diferente. Realmente olho agora para aquele livro e sinto necessidade assim de alterar e melhorar. A história não, mas sim a maneira como a expus. A história, nisso eu estou satisfeita com as defini. Mas depois penso logo a seguir, penso que aquilo foi escrito aos 15 anos, 15 a 16 anos. Marcou-me aquela altura. Tudo que eu fizer agora vai estragar aquela harmonia que aquela história tem. Portanto, é melhor deixar como está e realmente o leitor pensar na autora como é na altura, e esquecer que se escrevesse agora seria diferente. Mas isso, mesmo que tivesse acabado agora de escrever esse livro e voltasse a reescrevê-lo, seria totalmente diferente num lapso de um mês ou dois, não é? Por vezes digo que sim, é o último que é o favorito. Outras vezes penso um bocadinho melhor em todos os livros das Terras de Corza e não consigo dizer qual é o favorito, porque são histórias tão diferentes, com personagens tão dispares e tão diversificadas, com elementos especiais tão característicos, que é difícil dizer qual é o favorito. Tenho carinhos especiais por cada um. O primeiro livro, porque foi o primeiro que me senti satisfeita com o resultado final, porque já escrevia desde os 12 anos com histórias completamente diferentes das Terras de Corza. Realmente senti-me bem com aquela história, e a protagonista, e isso acontece, os leitores dizem-me muito, marca muito quem a conhece pela leitura. É uma verdadeira heroína, e toda a gente simpatiza com ela com facilidade. O segundo livro, porque eu estava na altura, tinha aquele receio de que entrasse no erro de escrever uma história muito parecida com o primeiro, porque aquele tinha-me corrido bem, será que ia fazer lembrar o primeiro? Mas não, por minha surpresa, rapidamente entendi que a história não ia ter nada relacionado com a primeira história, e tem um ritmo totalmente diferente, a narração é muito mais viva, os capítulos são muito mais curtos, porque estão sempre a surgir factos a estragar a vida às personagens, e realmente marca uma leitura totalmente diferente. Em relação ao terceiro livro, afastei-me do ambiente bélico dos dois primeiros, tem muito mais guerra, muito mais batalha. O terceiro livro é muito mais debruçado no conflito psicológico da personagem principal. É talvez o livro que tenha chegado ao final e tenha sentido exausta, não por estar farta da história, mas sim porque aprofundei muito as sensações e o fio de pensamento da personagem, o raciocínio. Perante aquela situação, ela sente-se impotente, e como é que ela vai pensando sobre o assunto, e ao longo de todo o processo, toda a história, desenvolve-se. Umas vezes acaba por retroceder no que pensa, outras vezes avança, todo esse jogo de pensamento. Quarto livro, porque é o último, vai deixar a saudade, e também estava a ansiar lá há muito tempo, que era aquele que vai explicar que, como é que surgiram as terras de Corza, e de facto há muito tempo estava à espera de o escrever, e temos uma personagem principal muito forte, muito marcante, e agora estou ansiosa por saber o que é que acham os leitores.
Formada em Direito e atualmente a exercer advocacia, afinal, onde é que fica a escrita?
É uma frase muito típica que se aprende logo no início do curso de Direito, onde há sociedade, há direito, não há sociedade sem direito. Portanto, o ser humano, para viver em comunidade, necessita de regras, necessita de ordem, de direito. Ou seja, está lado a lado com a história, lado a lado com a sociedade, as regras e esse direito. Ou seja, esse gosto por história também é um reflexo da preferência do direito, porque ao procurar direito há uma tendência para lembrar também o passado. Penso que isso vai me relacionar com este género literário que eu tenho, pelo qual optei. E depois também há todo o direito é transmitido pela palavra, essencialmente escrita ou oral. E a brincadeira das palavras na escrita é um bocadinho diferente de direito. Direito tem uma linguagem muito mais restrita, muito mais exigente, mas pelo gosto de escrever, acho que também tem um bocadinho de paralelismo dos dois lados. Portanto, eu acho que não é assim do nada que surge direito. E outro argumento que eu posso usar, será que tenho alguns colegas que também gostam de escrever. Tenho muitos poetas, amigos, colegas de curso. Portanto, nota-se que há um gosto especial pela leitura, pela escrita, da parte de quem estudou o direito.
E enquanto aguardamos pelo lançamento de Os Doze Reinos, que encerra a tetralogia das Terras de Corza, Madalena Santos revela com que linhas se cose esta saga.
Bom, as Terras de Corza surgiram logo, a ideia das Terras de Corza surgiu logo com quatro livros, uma saga de quatro livros. Histórias independentes, completamente separadas, só que na altura escolhi logo o espaço e o tempo que tudo ocorreria. O espaço são as Terras de Corza, são uma criação minha, daí o teor de fantástico dos meus livros, se bem que tenham um bocadinho de influência do mapa da Europa e da disposição dos povos da Europa. Em relação às épocas históricas que escolhi, são aquelas que eu prefiro, a Idade Média, que tendencialmente é aquela que se escolhe para quem escreve livros de fantasia. Todo aquele misticismo dos castelos e das donzelas, dos guerreiros, leva que até se procure esse tipo de ambiente, porque também a altura é aquela altura em que se fala dos cavaleiros que subiam para a sela e defendiam os oprimidos perante os injustos que eram os ricos. Toda essa aura de medieval levou-me a escolher como pano de fundo o primeiro livro. O segundo livro passa-se no final do absolutismo, no início da era liberal, ou seja, mais uma altura em que deu para criar atrito na sociedade. Em relação à Idade Média, coloquei uma personagem principal feminina que afirma-se no mundo de homens, e daí o atrito que ela se vê tem de encarar ao longo da história. Em relação ao segundo livro, temos a altura em que ainda há reis absolutos, mas do outro lado a burguesia está descontente e quer afirmar-se. Em relação ao terceiro livro, temos o início da era industrial. Eu aproveito o facto de existirem as terras de Corza, que estão a evoluir, então com as primeiras fábricas, os primeiros automóveis nas estradas, e também temos no sul e no leste as tribos. Essas terras estão cheias de recursos que são precisos para a industrialização, e as terras de Corza galgam as suas fronteiras para ir buscar esses recursos. E não se apercebem que estão a oprimir um povo mais fraco. A personagem principal depois vê-se no meio desses dois mundos e tenta defender os mais fracos. Depois toda aquela questão de será que é possível contrariar esse movimento das Terras de Corza. Em relação ao quarto livro, é um bocadinho difícil dizer qual é a época que eu escolhi como alvo, porque é bastante primitiva e é talvez aquela em que é mais fantasiosa em relação às outras que falei. Temos um ambiente muito tribal, temos muitos povos e nenhum ainda a governar todo esse espaço, que são depois as Terras de Corza. posso indicar mais ou menos a monarquia de Roma, ou talvez um bocadinho mais para o pré-romano, o período pré-romano, como influência. Bom, a minha intenção com as Terras de Corza era criar um mundo em que o leitor, quando entrasse nele, sentisse que é real, digamos assim, sente na pele que podia ser concebível no nosso mundo. Foi isso, talvez, uma daquelas razões para não ter colocado a magia, nem os seres imaginários, nem esse sobrenatural nas minhas histórias. Também talvez aquela pretensão de um dia escrever um verdadeiro romance histórico, largar um bocadinho a fantasia para experimentar só uma história baseada numa época da Europa ou de outro continente, mas completamente baseada no que aconteceu, com pouca ficção. Por outro lado, talvez por uma tendência a não querer... Eu não sou muito apaixonada por high fantasy. Há alguns autores que são realmente exceção, mas tenho uma tendência para aquele... Há quem chama low fantasy. Um bocadinho de fantasia, algumas pepitas. No caso dos meus livros, é interessante, nem estas pepitas têm... Só têm aquele lado de esoterismo, as crenças que era habitual... Se pensarmos na nossa realidade, também há pessoas supersticiosas e aquelas crenças, ou quando pensamos na nossa Idade Média, havia aquelas... acreditavam aquelas crenças que até pensavam que era a realidade, que havia bruxas, que havia seres estranhos nas florestas. Claro que as personagens, por vezes, reportam-se a isso, também pensam dessa maneira, mas realmente coloquei de parte esse elemento.
E adquire já numa livraria perto de ti a saga Terras de Corza, de Madalena Santos. Quanto aos livros, o 13º Poder, lançado em 2006, um ano depois surge A Coroa de Sangue, em 2009 As Tribos do Sul, e o ciclo encerra com Os 12 Reinos, a ser lançado ainda durante este ano.
Podcast Mil e um Mundos. Dá ouvidos a Mil e um Mundos.